Bem, então temos connosco agora o Sr. Presidente da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores do Mar. É, exatamente. Em primeiro lugar, agradeço a sua paciência e peço desculpa por este deslizamento dos horários, mas nem sempre conseguimos cumprir escrupulosamente o tempo que destinamos a cada coisa. Se agradeço. Queria também agradecer a sua presença aqui na Comissão de Obras Públicas, Transportes e Comunicações, no âmbito das duas petições que estão em apreço, que eu penso que conhece e que está por dentro do teor dessas mesmas duas petições e, portanto, escusava-me de fazer uma apresentação do que está em causa, porque todos sabemos do que estamos a falar. Dizer-lhe então que está presente, portanto, para além de mim própria, Helena Pinto, que sou a relatora das duas petições, a senhora deputada Isabel Jorge, do Partido Socialista, que é vice-presidente da Comissão de Obras Públicas, o senhor deputado Abel Batista, do CDS-PP, o senhor deputado Bruno Dias, do PCP, o senhor deputado Luís Rodrigues, do PSD. E, portanto, o que nós lhe pedíamos era que fizesse uma pequena exposição com o que quiser focar em relação às duas petições. De seguida, os senhores deputados colocariam questões também, se assim o entendessem, e depois a resposta. É. Muito obrigada. Pedia só que se identifique. Estamos a gravar a sessão, penso que não tem objeção. E, antes de falar, dizia o nome, que é só efeitos da...
Antes de mais, bom dia a todos novamente. Não tenho que agradecer a vir cá, porque fiz... Enquanto representante da FESMAR, também subscritor de uma petição, e pronto, e pensávamos até que já não veríamos, porque tanto as outras nunca foram objeto disto, e por consciente esta tem a vantagem de, pelo menos, podermos dizer o que pensamos em relação a esta matéria. E o que pensamos em relação a esta matéria, não me identifiquei, chamando-me Alexandre Delgado, e o que pensamos em esta matéria é que a petição que subscrevemos é pela defesa da Nova Alcântara, vá lá, chamada assim como conhecida. E pela defesa porquê? Pela defesa, para nós, pela única coisa que, na nossa visão, nos interessa. É que prevemos maior incremento de postos de trabalho, maior atividade marítima, maior atividade portuária, para nós traz forçosamente mais emprego e, por conseguinte, menos instabilidade aos marítimos e aos portuários, que tem sido grande dos últimos anos. E, por conseguinte, grosso modo, o que é que eu podemos dizer? E depois, porque também não sou surdo, estive a ouvir o meu colega que me antecedeu, que tem, de facto, um repertório enorme para falar, e que também é que são trabalhadores da APL, em tempos das conversas que tínhamos antes, também defendia isto, não defendia outras coisas, a forma como se chegou aqui ou como não se chegou, essas por aqui. Enquanto nós, sindicato, acho que da legalidade, do concurso, no concurso, não queríamos emitir opinião, porque, aliás, e muito menos aqui, estamos aqui na casa onde se legisla. Se não está bem, ponha-se bem, se é lesivo dos interesses do erário público, que se faça com que não seja, se não é. O que para nós é importante, e é a única vertente que vemos nisto, é tanto nos faz, quem faça, desde que faça, e este o faça, faça no sentido de que para nós, enquanto trabalhadores, enquanto representantes, possamos ganhar alguma coisa com isso. E, grosso modo, era o que eu teria a dizer. Se não ganharmos nada com isto, faça quem faça na mesma. É sempre mal feito. Se não tivermos a ganhar nada com isto, é faça quem faça. Faça o A, faça o B, faça o C. Nós estamos aqui. A FESMAR não tem. E tem evitado entrar na guerra de... Se fosse A, não teria sido concedido. Se fosse B, não teria sido concedido. Teria sido mais assim, se fosse C. Porque, para nós... Como disse, e repito, para não vos amassar muito, o nosso objetivo só e o nosso interesse nisto é o Porto poder ter mais atividade, que não tem, os paquetes que eu tenho vindo a ouvir falar, irem para Santa Apolónia, não irem para Santa Apolónia, não me preocupa tanto se os paquetes vão para Santa Apolónia, preocupa-me muito mais por aquilo que se ouve dizer, uma ponte que vai ser feita a montante, que pode matar o Porto se o vão não for mais alto. Isso aí é que me preocupa. Isso aí é que me preocupa. De resto, o resto de, não me preocupa, enquanto representante dos trabalhadores, não me preocupa muito mais do que isto.
Muito obrigada, Sr. António Alexandre Delgado. Passaria então agora à fase em que os senhores deputados e senhor colocariam questões e depois o senhor faria então uma intervenção final. Não sei qual dos senhores deputados quer começar. Pode começar então, senhora deputada Isabel Jorge.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada pela sua presença. Meu nome é o nome do Partido Socialista. Queria agradecer o facto de estar connosco para apreciarmos estas petições. Eu já tenho dito aos nossos convidados que nós já vamos num processo muito largo de audições, já ouvimos muitas entidades, muitas pessoas, portanto isto é um processo que se arrasta há bastante tempo e temos tido da parte de todos a maior colaboração e tem-nos prestado informações úteis até para nós próprios também irmos formando as nossas ideias mais assertivas do que provavelmente no início. Também serviram para chamar a atenção para o Porto de Lisboa, que também andava um bocado esquecido, portanto estas petições acabaram também por dar alguma relevância àquela infraestrutura. Eu penso que do seu poder de síntese que utilizou na exposição, o que me realçou foi sobretudo que o vosso objetivo como sindicato é o manter o Porto de Lisboa e criar o maior número possível de postos de trabalho, aumentar até os existentes. E era a primeira questão que eu gostava de saber, era saber efetivamente quantos trabalhadores representam o vosso sindicato. Responderia no fim. E uma outra questão que tem que ver, o facto que nós já temos vindo aqui a repetir, tem que ver com o período que atravessamos agora e que todos esperam que seja curto, o problema da crise, se de qualquer forma a diminuição de custagem de navios ao porto tem trazido alguma diminuição significativa ou se no vosso sindicato não tem tido um impacto assim tão grande. Eram só essas duas questões.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora, Sr. Deputado Abel Batista, quero colocar alguma questão. Eu iria apelar aos Srs. Deputados ao vosso poder de síntese, porque só para ver se conseguimos recuperar. Muito cirúrgico.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei com certeza necessariamente sintético, por duas razões. Primeiro, porque o nosso tempo também está mesmo a atingir o limite. Eu próprio tenho duas comissões ao meio-dia, portanto, terei que me repartir por elas. Mas gostaria só de questionar aqui duas questões, uma vez que o Sr. Alexandre Delgado vem aqui também como um dos subscritores de uma das petições aqui que tem a ver com a concretização do espaço do Tribunal de Contentores de Alcântara. Ficou aqui um aspecto que para mim é fundamental, que é o facto de ele ser ou poder ser indutor da criação de emprego e da possibilidade disso determinar em termos de sindicato uma mais-valia para os trabalhadores e, obviamente, nesse aspecto subscrevemos. A questão era só esta, mas este é o único espaço que o sindicato entende ser disponível e possível para a construção deste terminal de contentores.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu vou seguir a ordem, né? Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Da parte do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar e agradecer a presença do Sr. Alexandre Delgado, em representação da FESMAT. Se eu bem entendi a sua exposição, que foi de facto muito sintética, foi muito objetiva e pareceu-me clara, tanto mais que a compreensão que tive, e penso que tivemos todos, é que na opinião da FESMAT o que é fundamental é fazer esta operação de expansão, é o mais importante. E eu até registrei a frase, tanto nos faz quem faça, desde que seja feito. Da parte do PCP, não vou estar a explanar-me sobre qual é a posição que temos assumido, ela é pública e é conhecida, mas é exatamente na parte das contrapartidas e na parte do preço que o país paga e que o interesse público paga relativamente a estas opções que nós colocamos o problema. Porque, mais do que propriamente, se é ali, se é mais ao lado, ou mais do que propriamente, se são 10 metros ou 20 metros, e se é a muralha mais acima ou mais abaixo, e se fica da vista tapada ou não fica, para nós, o problema fundamental tem a ver exatamente com os modelos de negócio. E tem a ver com as isenções de taxas e contribuições. E tem a ver com as contrapartidas financeiras. E tem a ver com a falta de transparência do negócio, onde não existe contrato de concessão. Concurso público para o contrato de concessão, e tem a ver com a impossibilidade, com uma coisa que é praticamente inédita, que é a proibição do Estado resgatar a concessão durante uma série de anos, porque está na negociação que é feita com o concessionário. E, portanto, desse ponto de vista do que significa as contrapartidas deste negócio, é que nós colocamos o problema. E, portanto, aquilo que eu gostava de perguntar é até que ponto, né, até onde é que vai, qual é o limite dessa perspectiva de tanto faz, de que maneira que isto acontece. Portanto, nós nunca pusemos em causa a necessidade do Porto de Lisboa ter futuro, ter sustentabilidade e ter perspectivas de desenvolvimento, tendo em conta o seu papel fundamental, e temos dito isto muitas vezes, não só para a cidade, não só para a região, mas para o país. Não estamos a falar de uma situação para o quadro pitoresco, estamos a falar de uma atividade económica fundamental. A questão é, nesta, como noutras áreas da vida nacional, as opções políticas, estratégicas e económicas que o país tem e que o Estado português tem, têm que estar fundamentadas e assentes em opções de negociação em que o interesse público seja salvaguardado. E, portanto, a pergunta que eu gostava de colocar tem exatamente a ver com a perspectiva da FESMAR nesta matéria em concreto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Rodrigues.
Obrigado. Muito rapidamente. Agradeço também a vinda do Sr. Alexandre Delgado, Presidente da Federação de Sindicatos, porque a participação dos sindicatos tem sido também importante nesta matéria e, como é evidente para o PSD, aquilo que é importante no meio de tudo isto, independentemente de ser infraestrutura Porto Lisboa ou ser uma outra infraestrutura pública nacional, é que todas as opções que sejam tomadas sempre no interesse, na defesa do interesse público. E seja ele com as vertentes todas, incluindo, como é evidente, a defesa dos interesses dos trabalhadores, como é evidente, porque não podemos ter o país a desenvolver se tivermos problemas com trabalhadores e as pessoas estiverem desempregadas, etc. Isso aí não vale a pena escamotear essa agora. Também é verdade, porque parece que os sindicatos tentaram, de alguma maneira, acusar alguns intervenientes nesta matéria, que se queria acabar com o Porto de Lisboa, que se queria retirar o trabalho às pessoas. Não vi da parte de nenhum representante, de nenhum partido, tomar qualquer tipo de atitude dessas. Segundo, aquilo que o PSD tem defendido sempre é que, quer o Porto de Lisboa, quer os outros portos, são importantíssimos para a economia nacional, como é evidente. Agora, também é verdade que há negócios que aparentemente parecem negócios sérios, que defendem as partes envolvidas, nomeadamente o interesse público, e há outros que aparentemente, cada vez com mais certezas da minha parte, que não defendem o interesse público. E, portanto, não pode ser a todo custo, à custa de outros, porque somos também todos nós, porque se uns não pagam, como há um bocado alguém dizia, para vir um contentor de Sines para aqui para Lisboa, alguém tem que o pagar. Se ele chegar aqui ao mesmo preço do que é descarregado aqui, alguém tem que pagar. E quem é que paga? São os nossos impostos. Aqui também, neste caso, se alguém não paga o devido preço por um qualquer serviço, alguém tem que pagar. Alguém vai pagar. E quem paga somos todos nós. E, portanto, não podemos, à custa de uns, viverem os outros. E isto é assim, solidariedade. Eu acho que os trabalhadores entendem perfeitamente isto. Não pode ser à custa de uns prejudicar os outros. À custa de uns beneficiar os outros. E, portanto, aqui eu percebo perfeitamente que a posição dos sindicatos, como é evidente, que é também a mesma posição que nós defendemos nesse aspecto. Agora, o Porto de Lisboa deve ser modernizado, deve ser ampliado se for necessário, e deve ser ampliado como? Porque não podemos estar a criar problemas onde eles não existem. As soluções que encontrarmos têm que ser soluções com o maior prazo possível. E aquilo que se vê, como todos nós já percebemos aqui, eu já não vou alongar mais sobre isso, é que, de facto, a tal urgência que o Governo apregoou para justificar mais um negócio que tinha que ser feito, logo naquelas condições, afinal, era apenas uma farsa completa. Agora fiquei muito preocupado, e a minha pergunta é esta. Preocupado não, porque também é a minha opinião. Quais são os efeitos, de facto, da tal ponte, que há pouco aqui, da tal travessia que estava aqui a referir, quais são os efeitos, na vossa opinião, que pode, na sua opinião, que pode trazer para o futuro do Porto de Lisboa? Já agora, não é o terminal contentores de Alcântara, mas não, é o Porto todo. E é isso que ele se disse dessa forma. Eu penso que isto, de facto, é um assunto muito importante. Pode não ser exatamente o assunto de hoje aqui a ser discutido, mas é mais do que isso, é muito mais importante do que isso. Muito obrigado.
Não, vou tentar responder a toda a gente. Penso que a representação sindical, devo dizer que o que nós representamos sindicalmente hoje é infinitamente muito inferior àquilo que, antes de começarem a desmembrar a Marinha Mercante, representávamos 17 mil marítimos, hoje estamos com mil e poucos, porque tem sido desmembrado, porque este país também não tem política de marítima. E, por conseguinte, isto não é este país, este país não tem, já há data de anos, que vem sendo, embora por acaso tenha sido no PS que começou o desmembramento com a CTM e CNN. Mas pronto, mas é capaz de ter calhado. Quanto a se a crise trouxe efeitos na menos manobras de carga e descarga, trouxe para todo o lado, inclusivamente trouxe para as próprias companhias de marítimas, que também têm parado. O último censo que temos da nossa Federação Internacional, que é a ITF, a Federação Internacional de Transportes, é cerca no mundo, pararam cerca de 47 mil navios já. Por exemplo, em Setúbal há uma empresa que está lá sediada, que é o SCC, que costuma ir com os navios carcarês ao porto. 47 mil. Só essa empresa em Setúbal, que empregava quase 500 trabalhadores portugueses, está com 250 agora, porque parou 9 navios. Isto parou 9 navios na nossa, no nosso país, porque de facto já não temos marinha. Que se tivéssemos marinha teria parado. Mas, conseguindo, a crise trouxe, sem sombra de dúvida, trouxe para todos os setores, porque é que não havia trazer para este também esses efeitos. O Sr. Deputado do CDS, ser o único ou não ser o único espaço, penso que foi essa. Acho que há mais espaços, mas isso é uma questão de custos. Por exemplo, o lado lá ainda está, como se costuma dizer, virgem, quer dizer, mas isso acho que em termos de. E isto estou a falar empiricamente, porque não sou capaz de avaliar os custos de fazer, por exemplo, o porto da Trafaria ou não sei o quê, ou matando este aqui. Mais espaço haverá, mas também mais espaço eventualmente haverá. Agora, os custos não lhe posso dizer. E tinha-me feito uma outra pergunta, que era manter todos os postos de trabalho. Não é a todo o custo que queremos manter os postos de trabalho. O que os sindicatos hoje em Portugal, neste setor, vêm reivindicando não é manter, é já não perder mais. Porque manter a gente já não mantém. A gente já não queremos é perder. E isso é o que tem vindo a acontecer. É perder pelas concessões e por conseguir por vários fatores. E até também por alguma modernização que o Porto também teve. Também não se pode dizer que hoje se carrega e descarrega navios como se faziam há 30 anos atrás. É verdade que não. Hoje antigamente um contentor era capaz de dar trabalho a 50 estivadores para cá e para lá, para cá e para lá, para trazer aquelas malas, e hoje agarra no contentor, está cá fora e as malas estão todas ali na muralha. Porque assim, também por aí se perdeu alguma. E por isso, o que é que eu lhe posso dizer? Não queremos manter os postos de trabalho, não queremos aumentar até, queremos manter já, se possível. O deputado do PCP contra partidas pagas por nós todos, no fundo. É verdade que, como português, também me preocupa, porque. E como português que trabalha por conta de outra, tenho a consciência de que eu pago sempre. Muitas poucas, eu pago sempre. A minha fatura está lá sempre, na impressora, à hora certa, para levar aquilo, porque não posso fugir de outra maneira, porque, senão, seria um português como os outros todos, tentaria investir também. Mas como não posso, eu pago sempre. Quanto ao concurso público, eu aí tenho alguma dificuldade, porque não sou capaz de dizer se... Eu acho que a transparência de tudo devia ser com concursos públicos. Mas com concursos públicos também não seja aquilo que nós vimos em vários sítios. Faz o concurso público e depois há umas adendas de umas coisas que não contaram no concurso público. E depois o concurso público, como panaceia, ou como, vá lá, no, em meu entender, como dizer assim, está tudo limpo porque houve um concurso público. Não, porque nós todos nós sabemos que, inclusivamente, nos cargos há até concursos que nós chamamos aí fora com fotografia e tudo. Porque, essa no concurso público, às vezes, mas à falta de melhor, era bom que tivesse havido. Não sei porque é que não houve, honestamente, não, porque também ainda hoje não conheço o contrato. Hoje ainda não conheço o contrato. Isto fez-me lembrar o Porto de Sines, só 10 anos depois é que eu consegui ler a sad letter que havia para o Porto de Sines, que nunca ninguém tinha conseguido ler aquilo, a não ser os homens de Singapura e a pessoa com quem tinham escrito. Pronto, viu? Mas de toda a maneira já li. Foi de quase 10 anos depois, mas já li, pronto. E agora já posso, como dizer, a brincar aos meus amigos, já posso morrer feliz, porque aquela já li. E porque, assim, se me preocupa, também se prende um bocado com a resposta que dei ao Sr. Deputado do CDS, não é todo o custo que nós queremos criar os postos de trabalho. Agora, se a embalagem que tivemos para comprar nos é apontada e se nós vislumbramos que por ali pode vir postos de trabalho, pode crer que, enquanto sindicato, também não deixe de ser corporativo, não pende um bocadinho mais para ali, porque também sou, se calhar, tentado a ver com muitos portugueses. Mas porque é que hei de ser eu agora já moralizar aquilo, então isto ninguém paga nada, porque é que não há de ser primeiro para os meus? E por conseguinte, está a ver, o posto de trabalho não vale tudo, mas começa cada vez a valer mais, porque cada vez há menos trabalho. Por conseguinte, não valendo tudo, cada vez começa a valer mais para nós. Não sei se fui claro, mas olha, faço o possível. Quanto ao Sr. Deputado Luís Rodrigues do PSD, e eu peço imensa desculpa porque aos outros senhores não falei no nome, não foi desconsideração, é que não consegui apanhar. E por conseguinte, foi só por isso que queria que ficasse entendido, não foi aqui, antes pelo contrário. Sindicatos existem vários. É verdade que houve sindicatos que disseram, houve sindicatos que não sei, houve sindicatos que até, eu vi pela televisão, fizeram as feiras. Não foi o nosso caso. Nós não somos melhores nem piores, mas nesse dia se calhar estávamos ocupados em outra coisa qualquer e não fizemos isso. Não é que nós sejamos capazes de fazer, não fizemos. Os negócios, de facto, são negócios. E isto prende-se um bocado com aquilo que também disse. Como é que eu posso avalizar do negócio se não o conheço sequer? Hoje dizer aquilo que li e aquilo que foi lindo é que se não fosse fulano não tinha sido assim. E só se fala porque também foi fulano. Porque se não fosse, e pôr os nomes às coisas, se não fosse o Dr. Jorge Coelho de ir para a Mota em Gil, isto não teria acontecido. Não sei, eu não sei se teria, se não teria. A verdade é que eu só posso dizer assim, o contrato é bom, é ruinoso para nós e até mesmo para os postos de trabalho que queria. O país paga um preço enormíssimo pelos postos de trabalho. Era se eu soubesse como é que aquilo foi feito. Ninguém sabe, quer dizer, peço perdão, ninguém sabe nos sindicatos. Nos sindicatos não sabe. Quanto ao defender o Porto, o defender o Porto, eu posso dizer que não se defende o Porto fazendo uma ponte daquelas, se for verdade o bom daquele também. E 5 ou 42, é assim uma coisa. Não sei. Porque senão, ou então, e aqui vou ser politicamente incorreto, ou então faz aquela ponte para matar a montante o Porto e então conseguimos encher o Porto de cá baixo. Porque para cima já não consegue ninguém e então que remetem se não ficar cá em baixo, então sempre atingiremos 1 milhão de teus. Isto é o que dizem que vai ser o viaduto. os fundos têm, quer dizer, o Porto de Lisboa, quer dizer, lá para cima tem menos fundo que cá embaixo. Quer dizer, o Porto de Alcântara, o Porto de Lisboa, o Porto de Lisboa, não vamos falar de Alcântara, o Porto de Lisboa é todo ele. Alcântara tem, de facto, duas condições excepcionais, isso aí não há dúvida nenhuma. Temos ali o Mar da Palha, aquele espelho de água ali que, quando eu era miúdo, ia por bordo ter com o meu pai, ainda não andava lá, a lancha fazia assim, e agora não, a lancha vai direito, porque não tem nenhum obstáculo pela frente. Mas os fundos aí contam muito, por exemplo. E por isso é que existe o paquete mais para montante. O paquete mais. Porquê? Porque o paquete tem muita obra, como nós chamamos, tem muita obra morta e pouca obra viva. A obra morta é aquilo que fica da linha de água para cima, não é? E obra viva é o que fica para baixo. E para baixo, o calado, vá lá. Em termos técnicos, o calado é de um paquete de 5 metros, 6 metros, 7 metros. Enquanto, por exemplo, um porta-contentor, um petroleiro, não sei o que mais, chegam às vezes a calar 14, 13, 10, mas com 14 metros, Alcântara, 11 metros, tem depois um problema à saída da barra, tem que esperar pela maré, mas ali depois já se pode manobrar. E por isso é que eu lhe digo, quer dizer, a ser assim, é honestamente, posso-me passar a preocupar com os senhores quando souber do contrato. Agora, preocupa-me já, se vier a ser assim, aquela ponte. Isso preocupa.
Bem, muito obrigada, Sr. Alexandre Delgado, pelos contributos que trouxe aqui à nossa comissão. E, senhores deputados, ficamos por aqui e à tarde temos o resto das audições. Ah, agora temos comissão.
Muito obrigada.
Muito obrigada.
Prazer.